No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Saúde.
Comunidade médica alerta para o risco da fosfoetanolamina sintética do tratamento de pacientes com câncer. A categoria é contra a Lei 13.269 de 2016, que prevê a liberação da chamada pílula do câncer e ressalta que os efeitos da substância ainda estão sendo avaliados. Mais informações na reportagem de Maria Dulce Miranda.
De acordo com a Lei 13.269, os pacientes diagnosticados com câncer podem optar pelo tratamento com a fosfetanolamina sintética, opção que não exclui direito ao acesso a outras modalidades terapêuticas, como a quimioterapia e a radioterapia. As entidades médicas se posicionaram contra a liberação da chamada pílula do câncer. A principal alegação é que, como o medicamento ainda está na fase de testes, não há certificação da eficácia nem da toxicidade da substância no organismo. Um teste realizado pelo Departamento de Química da Universidade Estadual de Campinas aponta que apenas 32% da composição da pílula é de fato a fosfoetanolamina. O restante são resíduos da síntese da substância que podem ser tóxicos ao organismo humano. É o que explica o professor da Unicamp, Luiz Carlos Dias.
A informação de que havia apenas um componente lá, que era a fosfoetanolamina sintética, nós realizamos essa análise aqui no nosso laboratório, detectamos que, na verdade, há 5 componentes, mas agora esses outros 4 componentes, eles não deveriam estar lá. Eles mostram um processo de preparação do conteúdo das cápsulas extremamente ineficiente. Era para ter apenas um componente. Então, o que é essencial nesse momento é determinar, bom, qual é o efeito de cada um desses outros componentes no organismo humano. Esses testes deveriam ter sido concluídos antes da liberação.
Em nota, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, manifesta profunda preocupação em relação à Lei 13.269, já que o produto não é testado e nem registrado na agência, e afirma que a liberação sem essa regulação abre precedente porque afronta o sistema regulatório em vigor e pode trazer riscos sanitários à população. A Anvisa ressaltou ainda que procurou colaborar em todos os debates realizados para alertar sobre a inadequação de se liberar medicamentos por meio de leis. A agência também afirma que não foi protocolada qualquer solicitação de registro da fosfetanolamina, nem de autorização para realizar ensaios clínicos internacionalmente considerados obrigatórios para todos os novos medicamentos. A nota termina com a afirmação de que a Anvisa vai analisar todas as medidas possíveis de serem adotadas para eliminar ou reduzir riscos à saúde da população produzidos pela lei que liberou a pílula do câncer. O professor de Oncologia da UFMG, André Muradi, destaca que, além do teor de impurezas da pílula, o teste realizado na Unicamp também apontou que a fosfetanolamina pode não ter a eficácia prometida contra os tumores.
As avaliações que foram feitas no Instituto de Química de Campinas a respeito dessas cápsulas mostram resultados muito preocupantes. Essa cápsula ela é misturada com vários outros produtos, incluindo produtos tóxicos, como, por exemplo, bário, alumínio. E nos testes realizados no Instituto de Química, a fosfetanolamina não apresentou qualquer atividade antitumoral em tubo de ensaio. E outro dado preocupante é que nós não temos o perfil de toxicidade. Nós não sabemos se essa droga, essa medicação, nós não sabemos se a médio prazo, a longo prazo, isso pode provocar toxicidade para o organismo.
A comunidade médica também se posicionou contrária à liberação da chamada pílula do câncer. A Associação Médica Brasileira classificou a sanção da lei como imprudente, alegando que o uso e comercialização da chamada pílula do câncer coloca em risco a saúde dos pacientes, ignora por completo métodos científicos e seguros para aprovação de medicamentos, além de desvalorizar a Anvisa. A AMB ainda afirma que não há justificativa racional para a liberação da fosfetanolamina e que os pacientes estão sendo impostos a risco desconhecido. A AMB chegou a pedir mandato de segurança contra a Lei 13.269, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, não reconheceu o pedido e determinou o arquivamento do processo. Outra entidade que se manifestou contrária à lei foi o Conselho Federal de Medicina, que recomenda aos médicos brasileiros a não prescreverem a fosfetalonamina sintética para tratamento de câncer até que a eficácia e a segurança da substância sejam reconhecidas por evidências científicas. O primeiro secretário do Conselho Federal de Medicina, Hermann von Tiesenhausen, explica que a lei não deixou claro o processo de prescrição da fosfetalonamina.
Ficou bem claro na lei que ela declinou isso como a substância. Nós não sabemos a concentração, nós sabemos a dose que esse medicamento contém, que essa substância contém, e não sabemos qual que é o período de prescrição. Não é um medicamento que trata com um determinado câncer de um determinado órgão que serve para outro. Então, além disso, há uma preocupação muito grande que com essa divulgação, esse risco à saúde pública se acentue com a ausência dessa informação e que alguns pacientes possam deixar de fazer o tratamento efetivo.
Em nota, o Ministério da Saúde informa que está participando da discussão da elaboração de regulamentação para o uso, pesquisa e fornecimento do medicamento e que a lei reforça o estudo da substância, implementando um comitê gestor, com o objetivo de assegurar e acompanhar a realização de pesquisa científica em terapias inovadoras, garantindo a segurança e a eficácia dos tratamentos contra a neoplasia maligna, além de estimular a pesquisa científica, os testes pré-clínicos e clínicos necessários para o registro sanitário da fosfetalonamina sintética junto à Anvisa. Repórter Maria Dulce Miranda.
Agora vamos a um giro pelas pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Alunos do Instituto Federal do Ceará desenvolvem destilador rústico de baixo custo que purifica a água. O projeto surgiu da preocupação com a seca que atinge mais de 90% dos municípios cearenses e busca uma forma mais barata de amenizar a situação. Pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas desenvolvem telha sustentável. O produto é feito com fibras da Amazônia, como malva e juta, e argamassa, que inclui areia, resíduos de cerâmica e pouco cimento. Composição dá resistência ao material e pode melhorar a sensação térmica nas residências localizadas nas regiões mais quentes do país. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais desenvolve estudo para aperfeiçoar métodos de detecção de queimadas por satélite. Iniciativa consiste em incendiar uma área controlada para calibrar e validar os dados obtidos pelo equipamento de monitoramento. E hormônio chamado metiljasmonato pode recuperar aromas de frutas que ficam expostas a baixas temperaturas por longos períodos, descobrem pesquisadores da Universidade de São Paulo. Como o aroma é parte constituinte do sabor, alguns produtos, quando exportados, acabam chegando ao mercado consumidor estrangeiro sem gosto.
Por dentro da UFMG.
Colóquio Mulheres em Letras está com inscrições abertas. O evento, que vai ser realizado no dia 13 de maio no Cefet, vai homenagear as escritoras Cora Coralina e Conceição Evaristo. O objetivo é discutir a produção literária feminina. O colóquio é promovido pelo Grupo de Pesquisa Letras de Minas, vinculado à Faculdade de Letras da UFMG e formado por pesquisadores da Federal e da PUC Minas. As inscrições para o 8º colóquio Mulheres e Letras são gratuitas e vão até 11 de maio. Informações em www.mulheresletras.com.
Educação.
Docentes já podem fazer inscrição no cadastro de elaboradores e revisores de questões para o ENAD. O edital, lançado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, seleciona professores de educação superior que exerçam ou tenham exercido atividade nos últimos 18 meses no curso de graduação do cadastro. O objetivo é ampliar o banco de itens do exame. No ENAD 2016, serão avaliadas 18 áreas. O prazo para inscrição no cadastro do Banco Nacional de Itens vai somente até este sábado. Informações em www.inep.gov.br. E toda segunda, antes de encerrarmos a edição, tem agenda.
Eventos da semana.
Exposição Povo d'Água, Memória do Vivido pode ser visitada a partir de hoje no saguão da reitoria da UFMG no campus Pampulha. São 13 painéis bordados que chamam a atenção para a questão da água e da cultura. Abertura nesta segunda às 4 da tarde, horário de visitação a partir de terça é de 8 da manhã até às 5 da tarde. Primeira semana de empreendedorismo e engenharia da PUC Minas começa hoje e vai até quarta. Serão vários debates e mesas redondas sobre o tema de 1h30 da tarde até às 6 da noite no campus Coração Eucarístico. Planejamento da alfabetização é tema do CEAL Debate desta terça. A convidada é a professora Luciana Piccoli, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, às 7h30 da noite, no auditório Neidson Rodrigues, da Faculdade de Educação da UFMG, no campus Pampulha. Terça e quarta vai ter o Seminário Internacional Agricultura Familiar, Água e Economia Solidária, Entrelaçando Experiências, Construindo Sustentabilidade. É na Fafiste, campus Pampulha, a partir das 8 da manhã. Mesa redonda que discute microcefalia e zika vírus de forma multidisciplinária nesta quinta na Faculdade de Medicina da UFMG Campus Saúde. Começa às 6h30 da noite. E quinta e sexta ocorre o segundo Seminário de Estudos Literários. O tema é Pensar em Literatura Incomparável. Será na Faculdade de Letras da UFMG Campus Pampulha. Conferência de abertura na quinta às 9 horas da manhã. Agora 8 horas e 6 minutos, termina aqui esta edição do UFMG Notícias, apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França sob coordenação técnica de Judson Porto, a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa de Cleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio, também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Você segue com a nossa programação. Daqui a pouquinho tem o Universo Literário. Mais informações às 9 da manhã, inclusive com uma atualização da paralisação parcial de motoristas e cobradores nesta manhã em Belo Horizonte. Bom dia para você, até mais.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.